O título é Ética, Política e Violência. Então, como o Spinoza diz que quando a gente conversa, a gente traz as conclusões sem trazer as premissas, e como o meu foco vai ser a questão da violência na sociedade brasileira, eu achei que eu precisava trazer as premissas do que eu vou falar. Então, há um primeiro tópico em que eu exponho em linhas muito gerais o que é que se entende por ética. Depois, também em linhas muito gerais, o que se entende por política. E em linhas muito gerais, o que se entende por violência. Porque vai ser a relação entre a oposição, entre a ética, a política e a violência, que vai formar a moldura daquilo que eu vou dizer sobre a sociedade brasileira, me referindo a um mito que existe na sociedade brasileira, que é o mito da não violência, né? De que os brasileiros são cordiais, generosos, acolhedores, sem racismo, sem machismo, sem discriminação de classe. Nós somos uma gente formidável que desconhece a violência. Então, esse mito que o motorista de táxi repete para você, a cabeleireira repete para você, o professor no ensino básico e no ensino médio repete para os alunos, na universidade as pesquisas repetem coisas desse tipo, ou seja, há um senso comum na sociedade brasileira sobre a nossa não violência. Então, para ficar claro por que eu chamo isso de um mito e em que termos eu estou tratando da questão da violência, é que eu preciso desse momento inicial sobre o que seja a ética, o que seja a política e o que seja a violência. Tá? Então, a ética. Numa perspectiva geral, nós podemos dizer que a ética define, antes de tudo, a figura do agente ético e das suas ações e o conjunto de valores que balizam o campo de uma ação para que ela seja considerada uma ação ética. O agente ético é pensado como um sujeito ético, ou seja, em primeiro lugar, como um ser racional, ou seja, é um ser que é consciente de si e consciente daquilo que ele faz. Ele sabe o que ele faz. Ele é também um ser livre, que decide e escolhe o que ele faz. E um ser responsável, porque ele tem que responder por aquilo que ele faz. Assim, consciência ou razão, liberdade e responsabilidade definem a figura de um agente ético. Sem esses três elementos, o sujeito em ação pode ser tudo o que a gente queira. Ele não é um sujeito ético. A ação ética é balizada pelas ideias do bom e do mal, do justo e do injusto, da virtude e do vício. Isto é, por valores cujo conteúdo pode variar de uma sociedade para outra, ou na história de uma mesma sociedade, mas que propõe sempre que existe uma diferença intrínseca entre as condutas que se realizam de acordo com o bem, o justo e o virtuoso, e as condutas que não se realizam dessa maneira. Assim, uma ação só será ética se ela for consciente, livre, responsável. E só será virtuosa se ela for realizada em conformidade com o bom e o justo. A ação ética só é virtuosa se ela for livre. E ela só é livre se ela for autônoma. A definição mais tradicional da liberdade na filosofia é que a liberdade é a ausência de coação ou de constrangimento externo sobre um agente. Essa ideia vai ser acrescida depois pela filosofia estoica, pela filosofia de Spinoza, pela filosofia contemporânea, ela vai ser acrescida de mais uma ideia. Não é só que, para ser livre, é preciso que o agente não esteja coagido, constrangido, submetido a uma força externa que o obriga a agir de uma determinada maneira, mas é preciso que ele também não esteja coagido, submetido, dominado por forças internas irracionais que o levam a agir de uma determinada maneira, ou seja, que ele não esteja dominado pelas paixões, né? Que ele não seja guiado pelo impulso, pelo instinto e pela paixão, porque nesse caso existe uma força interior que domina e coage o agente a agir de uma determinada maneira, então ele não é livre. Então, a liberdade pressupõe ausência de constrangimento e coação externa e ausência de constrangimento e coação interna. Um outro ser humano que age sobre mim ou eu mesma levada pelo meu instinto, meus impulsos e as minhas paixões. Uma ação só será ética se for consciente, livre, responsável, e só será virtuosa se for realizada em conformidade com o bom e o justo. A ação ética só é virtuosa se ela for livre. E ela só será livre se ela for autônoma. Isto é, se ela resultar de uma decisão interior ao próprio agente. E não vier da obediência a uma ordem, a um comando ou a uma pressão externa, externos ou a impulsos e paixões internos. Como a palavra autonomia indica, né, do grego autos, si mesmo, nomos, a regra, a norma, né, é autônomo aquele que é capaz de dar a si mesmo as regras e as normas da sua ação. Evidentemente, isso leva a perceber que há um conflito entre a autonomia do agente ético e a heteronomia dos valores morais da sua sociedade. Bom, deixa esclarecer que, embora a gente use ética e moral como termos sinônimos, não são, né? A palavra ética vem de etiquê em grego, e que se refere ao estudo e à formação do caráter. Isto é aquilo que os gregos chamavam de o ethos. Tá ótimo, obrigada. Tá ótimo. Então, o ethos é o caráter de alguém e a ética se refere à formação desse caráter para que ele realize a ação virtuosa, isto é, a ação livre, consciente, responsável. Moral vem do latim mos mores, que significa os costumes. No caso dos latinos, a ideia era de que a formação do caráter consistia em educar cada um para se adequar e se conformar aos costumes estabelecidos pela tradição. Então, quando modernamente a gente pensa a questão da ética e da moral, a gente é levado a perceber que há um conflito. Por quê? A ética exige que o agente seja autônomo. que ele seja capaz de raciocinar, avaliar, deliberar e decidir alguma coisa por si mesmo. A moral é o conjunto de normas, regras e valores que a sociedade estabeleceu. E, portanto, com relação ao agente, a moralidade cria uma situação de heteronomia, porque ela está fora do agente. E em vez dele agir em conformidade com a sua razão, a sua liberdade, a sua responsabilidade, ele vai tender a agir para se adequar às regras, ordens e costumes da sociedade. De tal maneira que nós chegamos a um paradoxo no qual a moral impede a ética. Bom, essa questão ocupou os filósofos por séculos. Existem bibliotecas e bibliotecas para resolver esse problema. Eu vou apresentar de uma maneira muito simplificada o sentido geral da solução que foi encontrada pela filosofia para estabelecer uma possibilidade de adequação entre a ética e a moral. Então, vocês me perdoem, o que eu vou fazer aqui é um assassinato intelectual, porque eu vou resumir em algumas linhas séculos de investigação. Então, evidentemente, isso leva a perceber que há um conflito entre a autonomia do agente ético e a heteronomia dos valores morais e dos fins que, do exterior, obrigam o agente a agir de uma determinada maneira e, por isso, operam como uma força externa que o pressiona a agir segundo algo que não foi pensado, nem determinado e decidido por ele mesmo. Em outras palavras, o agente não age em conformidade consigo mesmo, e sim em conformidade com algo que lhe é exterior e que constitui a moral da sua sociedade. Bom, agora vem o resumo da solução que foi encontrada. Esse conflito só pode ser resolvido se o agente reconhecer os valores morais da sua sociedade como se tivessem sido instituídos por ele, como se ele pudesse ser o autor desses valores ou das normas morais da sua sociedade, porque, nesse caso, ele terá dado a si mesmo as normas e as regras da sua ação e poderá ser considerado autônomo. Por esse motivo, várias éticas filosóficas tendem a resolver o conflito entre a autonomia do agente e a heteronomia dos valores e fins morais, propondo a figura de um agente racional, livre, universal. O ser humano. Ou o homem com H maiúsculo. Ou seja, esse agente universal é aquele com o qual todos os agentes individuais se sentem em conformidade, no qual todos se reconhecem como instituidores das regras, das normas e dos valores morais. Então, a ideia é de que é preciso libertar a moral do caráter de exterioridade que ela tem com relação ao agente. Isso só pode ocorrer se as normas morais não aparecerem como uma tradição da sociedade, como aquilo que, ao longo do tempo, uma sociedade estabeleceu através dos seus costumes. Os próprios valores da moral têm que aparecer como tendo sido racionalmente e livremente instituídos por um ser humano tomado na sua universalidade. Aí, o que esse movimento consiste em transformar a moral num campo de interioridade como é o da ética. Sem essa figura de um sujeito ético universal que institui as regras, as normas e os valores da moral, nós não poderíamos nunca conciliar a autonomia ética e a heteronomia moral. Então, a conciliação é feita por esse recurso, a ideia de uma humanidade tomada como algo universal e na qual cada um de nós se reconhece e com a qual cada um de nós se identifica. Em síntese, uma ação só é ética se realizar a natureza racional, livre e responsável do agente, e se o agente respeitar a racionalidade, a liberdade, a responsabilidade dos outros agentes. De sorte que a subjetividade ética é sempre uma intersubjetividade. A subjetividade e a intersubjetividade ética são ações. A ética, por isso, não existe como um conjunto, de um catálogo de valores, de normas e de regras que existiria em algum lugar e ao qual nós vamos para saber o que fazer. A ética só existe como ação. Ela existe pela e na ação dos sujeitos individuais e sociais que são definidos por laços e por formas de sociabilidade que são criados também pela ação humana em condições históricas determinadas. Então, com isso eu espero ter oferecido o primeiro elemento da moldura, que é a noção de ética. O helenista Moses Finlay descreveu o nascimento da política dizendo que foi a invenção da política. Isto é, um acontecimento que distinguiu para sempre a Grécia e Roma em face dos grandes impérios antigos. Por que invenção? Porque os gregos e os romanos não dispunham de modelos, mas eles tiveram que inventar a sua própria maneira de lidar com os conflitos e as divisões sociais. A política foi inventada quando surgiu a figura do poder público, por meio da invenção do direito e da lei, isto é, a instituição dos tribunais, e da criação de instituições públicas de deliberação e decisão, isto é, as assembleias gregas e o Senado romano. Esse surgimento só foi possível porque o poder político se constituiu desmontando, desfazendo o poder imperial ou o poder despótico que existia até então. O poder político foi separado de três autoridades tradicionais que anteriormente definiam o exercício do poder. A autoridade do poder privado, o poder do chefe de família, e que em grego se diz despotês. Portanto, o poder privado do chefe de família é um poder despótico. E é por isso que quando se fala nas tiranias, se diz que é um despotismo, né? É o poder de um chefe sobre os outros. E é um poder de vida e morte. Então, a autoridade do poder privado ou econômico, do chefe de família, em grego o despotês, de cuja vontade dependiam a vida e a morte dos membros da família, A do chefe militar, que detinha o poder da guerra e da paz. E a do chefe religioso, que detinha o poder de estabelecer a relação entre o mundo e o sagrado. essas três figuras da autoridade, nos impérios antigos, estavam unificados num chefe único, o rei. Então, o rei era o pai, o comandante e o sacerdote. Ele fechava nas suas mãos todo o poder. E é isso que a invenção da política desmancha. A política vai nascer para separar essas formas de autoridade. Então, a política nasceu portanto, quando a esfera privada da economia e da vontade pessoal do pai, a esfera da guerra e a esfera do sagrado ou do saber foram separadas. E o poder político deixou de identificar-se com a figura do governante como pai, comandante e sacerdote, representante humano de poderes divinos transcendentes. A Grécia, bom, quando a gente pensa na invenção da política e olha o Brasil, você tem vontade de chorar e de gritar, né? Porque a ideia da separação dessas formas de autoridade e a ideia de um poder público e sobretudo, a ideia de que não há uma dominação e um controle de um sobre o outro, é a chave do nascimento da política. Ela nasce contra isso. E nós estamos vivendo uma situação em que a política se tornou impossível. Ela se tornou impossível nesse momento no Brasil. É como se todos os elementos do mundo imperial tivessem aqui. O boi, portanto, a economia e o chefe de família. A bala, portanto, o comandante, o chefe militar, e a Bíblia, o domínio do sagrado. Bom, a Grécia inventou a democracia. Todos os homens adultos nascidos na polis eram cidadãos com isonomia e isegoria. Isonomia, igualdade perante a lei, isegoria, igualdade do direito à palavra na Assembleia. Eles eram membros natos das Assembleias e dos tribunais, participantes da força militar, que se realizava sob a forma da milícia popular, isto é, dos cidadãos armados. Roma inventou a República. A res pública, ou a coisa pública, era o solo de Roma, distribuído entre as famílias fundadoras das civitas, os pais fundadores, ou os patres, de onde vinham os patrícios, os únicos que possuíam a cidadania. Assim, a República Romana não era democrática como a polis grega, mas era uma república oligárquica. Os homens adultos, membros das famílias patrícias, eram os cidadãos, isto é, os membros do Senado, das magistraturas e comandantes militares. A plebe, excluída da cidadania ou da participação direta no governo, fazia-se representar no Senado pelo tribuno da plebe. Ela elegia um patrício que a representava e ela atuava politicamente por meio do plebiscito, por meio do qual ela se manifestava diretamente a favor ou contra uma decisão do Senado, ou fazia propostas ao Senado, além de participar da força militar na qualidade de comandada. O que, portanto, é criado é o espaço público, né? O espaço público da discussão, da deliberação e da decisão. Nós estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia como regime da lei e da ordem para garantia das liberdades individuais. Embora a democracia apareça justificada como um valor ou como um bem, de fato, ela é encarada pelo critério da eficácia, que é medida no plano legislativo pela ação dos representantes, entendidos como políticos profissionais, e no plano do poder executivo pela atividade de uma elite de técnicos competentes aos quais cabe a direção do Estado. A democracia, em termos liberais, é, portanto, reduzida a um regime político eficaz, baseado na ideia da cidadania organizada em partidos políticos, e se manifesta no processo eleitoral de escolha dos representantes, na rotatividade dos governantes e nas soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais. Ora, existe na prática democrática e nas ideias democráticas uma profundidade e uma verdade muito maiores e superiores ao que o liberalismo percebe e deixa perceber. E, em particular, o significado, para além do liberalismo, dos três grandes direitos com os quais a política nasce: a igualdade, a liberdade e a participação nas decisões. Por exemplo, o que significam as eleições? O liberal dirá que é a rotatividade dos governos, alternância no poder. Não é isso. As eleições simbolizam um dos pontos essenciais da democracia, ou seja, que o poder não se identifica com os ocupantes do governo, não lhes pertence, é sempre um lugar vazio que periodicamente os cidadãos preenchem com representantes, podendo revogar seus mandatos se não cumprirem o que lhes foi delegado para representar. Então, a eleição não é a rotatividade, a alternância no poder. A eleição significa que eu determino quem detém a soberania, quem é o soberano. O soberano é o povo. O soberano são os cidadãos. É isso que a democracia real significa. É também uma característica nuclear da democracia que somente nela se torne claro o princípio republicano da separação entre o público e o privado. De fato, com a ideia e a prática da soberania popular, na democracia se distinguem o poder e o governo. O poder pertence aos cidadãos, que o exerce instituindo as leis e as instituições políticas ou o Estado. E o governo é uma delegação de poder, por meio de eleições, para que alguns, no legislativo e no executivo, assumam, bom, numa verdadeira democracia, no judiciário também, né? Assumam a direção da coisa pública. Em outras palavras, somente na democracia os governantes não podem identificar-se com o poder, nem apropriar-se privadamente dele. O poder é um lugar simbólico, sempre vazio, pois pertence aos cidadãos. O que significam as ideias de situação e oposição? Maioria e minoria, cujas vontades devem ser respeitadas e garantidas pela lei? Significam que a sociedade não é uma comunidade una, indivisa, voltada para o bem comum, e esse bem é obtido por consenso. Ao contrário, a democracia é a admissão de que a sociedade está internamente dividida, que as divisões são legítimas e que elas devem expressar-se publicamente. Em outras palavras, a democracia é o único regime político que considera o conflito legítimo e institui meios para que ele possa se exprimir. E é por isso que uma das outras tragédias que nós estamos vivendo é o fato de que nós não pudemos trabalhar o conflito. Ele foi transformado em confronto. E como diria Maquiavel, do conflito nós passamos à guerra. Então, novamente, a perda da política e da política democrática. Ou seja, nós estamos vivendo um momento trágico, trágico. Da mesma maneira, as ideias de igualdade e liberdade, como direitos civis dos cidadãos, vão muito além da sua regulamentação jurídica formal. Esses dois direitos significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e que onde esses direitos não existam ou não estejam garantidos, tem-se o direito de lutar por eles, exigi-los e instituí-los. É esse o coração da democracia, a criação de direitos. E por isso mesmo, como criação de direitos, ela está aberta aos conflitos, às disputas e aberta ao novo. O que é um direito? Um direito difere de uma necessidade ou uma carência e difere de um interesse. Uma necessidade ou uma carência é alguma coisa particular, específica. Por exemplo, alguém pode ter necessidade de água, um outro grupo, necessidade de comida, um outro grupo, necessidade do transporte, um outro tem carência de hospitais, um outro de escolas. Há tantas necessidades e carências quanto os indivíduos e grupos sociais. E elas são sempre específicas. Um interesse também é algo particular e específico, dependendo do grupo ou da classe social que o defende. As necessidades ou carências, assim como os interesses, tendem a ser conflitantes, porque eles exprimem as especificidades de diferentes grupos e classes sociais. Um direito, porém, ao contrário das necessidades, carências e interesses, nunca é particular e específico. Um direito é geral e universal. Ele é válido para todos os indivíduos, todos os grupos e todas as classes sociais. E mesmo quando a gente fala no direito de uma minoria, né, o direito das mulheres, o direito dos homossexuais, o direito dos indígenas, o direito dos negros, etc., esse direito é universal porque ele é reconhecido como um direito pela sociedade inteira. Então, a marca de um direito é a sua universalidade. Seja porque ele é universalmente válido para todos, seja porque ele é universalmente reconhecido como válido por todos. E por isso, um direito não se confunde com uma necessidade, uma carência e um interesse. E nós vamos ver que, além de não se confundir com isso, ele vai se opor a alguma outra coisa. Assim, por exemplo, a carência de água e de comida manifesta algo mais profundo, o direito universal à vida. O direito de moradia ou de transporte manifesta algo mais profundo, o direito a boas condições de vida. Da mesma maneira, o interesse, por exemplo, dos estudantes exprime algo mais profundo, o direito à educação e à informação. Em outras palavras, se nós tomarmos as diferentes carências e os diferentes interesses, nós veremos que sob eles estão pressupostos direitos. E um direito, justamente por sua universalidade, se opõe ao privilégio. Um privilégio é sempre particular e nunca pode se universalizar. Um privilégio que se universalize não é um privilégio. O direito é aquilo que vale para todos, o privilégio é aquele que é posse só de alguns. Onde houver privilégio, não tem democracia. Justamente porque opera com o conflito e com a criação de direitos, a democracia não se confina a um setor específico da sociedade no qual a política se realizaria, o Estado. Mas ela determina a forma das relações sociais e de todas as instituições. Ou seja, ela é aquele regime político que é também uma forma social da existência coletiva. A democracia, mais do que um regime político, se refere à sociedade democrática. Dizemos, então, que uma sociedade, e não um simples regime de governo, é democrática quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da República, respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo mais profundo, que é condição do próprio regime político, ou seja, quando a sociedade institui direitos. E essa instituição é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática social é verdadeiramente uma atividade histórica. Isto é, ela está aberta ao tempo, ao possível, às transformações, ao novo. E ela se realiza como um contrapoder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes, isto é, os movimentos sociais. Em outras palavras, só há democracia com a ampliação contínua da cidadania. E por esse motivo, a cidadania, que nas chamadas democracias liberais se define apenas pelos direitos civis, numa democracia social real, ao contrário, amplia o sentido dos direitos, abrindo o campo das lutas populares por direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, opondo-se aos privilégios da classe dominante. Bom, se é isso a ética e se é isso a política, vamos ver um dos elementos que bloqueiam a ética e a política e se opõem a ela, que é a violência. Posso continuar? Etimologicamente, violência vem do latim vis, força, e significa: um, tudo o que usando a força, tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser. Violência é desnaturar. 2. Todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém. Violência é coagir, constranger, torturar, brutalizar. 3. Todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa que é valorizada positivamente por uma sociedade. A violência é o ato de violar alguém ou alguma coisa. 4. Todo ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito. A violência é expoliar e praticar deliberadamente a injustiça. 5. Consequentemente, a violência é um ato de brutalidade, sevícia, abuso físico, abuso psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e relações sociais definidas pela opressão, pela intimidação, pelo medo e pelo terror. A violência é a presença da ferocidade nas relações com o outro, enquanto o outro, por ele ser um outro. Ela é o oposto da coragem e da valentia, porque, como já dizia Montaigne, a violência é o exercício da crueldade. Se é isso a violência, é evidente que ela se opõe à ética, porque ela trata seres racionais, sensíveis, dotados de linguagem, de responsabilidade e liberdade, como se eles fossem coisas. Isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes, passivos. Ou seja, tratar um outro ser humano como uma coisa, tratar um sujeito como um objeto, é uma violência que torna impossível a ética. Né? Na medida em que a ética é inseparável da figura do sujeito racional, voluntário, livre, responsável, tratá-lo como se fosse desprovido de razão, vontade, liberdade e responsabilidade é tratá-lo não como um humano, mas como uma coisa, fazendo-lhe violência nos 5 sentidos que nós demos a essa palavra. Da mesma maneira, é evidente que a violência se opõe à política, a política democrática, uma vez que essa se define pela figura do sujeito político como um sujeito de direitos, que age pela criação, conservação e garantia de direitos contra a dominação dos privilégios e que impede o exercício do poder pela força, pela opressão, pela intimidação, pelo medo e pelo terror. É isso, a violência que acontece agora conosco. Eu passo, então, ao meu penúltimo tópico, o mito da não-violência brasileira. Há no Brasil um mito muito poderoso, o da não-violência brasileira, isto é, a imagem de um povo generoso, alegre, sensual, solidário, que desconhece o racismo, o machismo, a homofobia, que respeita as diferenças étnicas, religiosas e políticas, sem preconceitos, porque não discrimina as pessoas por sua classe social, nem por suas escolhas sexuais, religiosas ou profissionais. Por que eu estou empregando a palavra mito, em vez de simplesmente falar numa ideologia, na ideologia da não-violência? Eu estou empregando a palavra mito com os seguintes sentidos. São os sentidos que vêm da antropologia e da psicanálise. Então, em primeiro lugar, como indica a palavra grega mitos, o mito é uma narrativa da origem que é reiterada em inúmeras narrativas derivadas que repetem a matriz da primeira narrativa, a qual, entretanto, já é uma variante de uma outra narrativa cuja origem se perdeu. Então, o mito é a narrativa da origem que repete uma narrativa sobre a origem que se perdeu lá na origem. Então, o grande mito brasileiro, ou o nosso mito fundador, elaborado desde a época das grandes descobertas marítimas, é o de que o Brasil é uma terra abençoada por Deus, destinada a um grande futuro, cadinho de todas as raças, generoso com os seus, e acolhedor com os estrangeiros. Essa narrativa da origem, que começa já no século XVII, opera no XVIII e se consolida no XIX e no XX, tem a função de assegurar que a sociedade brasileira conserva a sua identidade originária sob as transformações históricas. Em segundo lugar, segundo motivo de usar o mito, como explica a antropologia, o mito opera com antinomias, tensões e contradições que não podem ser resolvidas sem uma profunda transformação da sociedade no seu todo. E por esse motivo, essas antinomias, essas tensões, essas contradições são transferidas para uma solução imaginária que torna suportável e justificável uma realidade que é tensa, conflituosa e contraditória. O mito tem, assim, uma função imaginária de compensação. Eu não posso resolver efetivamente as contradições no plano da realidade. Eu os resolvo no plano imaginário, no plano simbólico, através do mito. Mantendo, portanto, as contradições, as tensões e os conflitos. Em terceiro lugar, o mito cristaliza-se em crenças que são interiorizadas num grau tal que não são percebidas pelos sujeitos sociais como crenças, mas são tidas não só como uma explicação da realidade, mas como sendo a própria realidade. Ou seja, o mito substitui a realidade pela crença na realidade narrada por ele e torna invisível a realidade existente. E em quarto lugar, o mito resulta de ações sociais e produz como resultado outras ações sociais que o confirmem. Isto é, um mito produz valores, ideias, comportamentos e práticas que o reiteram na e pela ação dos membros da sociedade. Ou seja, o mito não é simples, um simples pensamento, uma simples crença. O mito é uma forma de ação. Muitos indagarão como o mito da não violência brasileira pode persistir sob o impacto da violência real, cotidiana, conhecida de todos, e que nos últimos tempos é ampliada por sua divulgação e difusão pelos meios de comunicação de massa. Ora, é justamente por ser um mito, no sentido que demos a esse conceito, que a não violência pode ser mantida a despeito da realidade. Em outras palavras, o mito da não violência permanece porque, graças a ele, admite-se a existência factual da violência e, ao mesmo tempo, se podem fabricar explicações para denegá-la no instante mesmo em que ela está sendo admitida. Assim, é exatamente como um modo de interpretação brasileira da violência que o mito encontra meios para se conservar. Olhemos por um instante o fenômeno espetacular em que a violência é negada no instante mesmo em que ela está sendo exibida. Produção de várias imagens da violência que ocultam a violência real. Esse ocultamento é impressionante porque ele ocorre no próprio instante em que os meios de comunicação de massa expõem e exibem atos de violência. Se nós fixarmos a nossa atenção no vocabulário empregado pelos meios de comunicação, televisão, imprensa, rádio, nós observaremos que os vocábulos se distribuem sempre de uma maneira sistemática. Fala-se em chacina e massacre para se referir ao assassinato em massa de pessoas indefesas, como crianças, favelados, encarcerados, indígenas, sem terra. Fala-se em indistinção entre crime e polícia para se referir à participação das forças policiais no crime organizado, particularmente o narcotráfico e os sequestros. Fala-se em guerra civil tácita para se referir ao movimento do sem terra, aos embates entre garimpeiros e indígenas, policiais e narcotraficantes, aos homicídios e furtos praticados em pequena e larga escala, mas também para se referir ao aumento do contingente de desempregados, os habitantes de rua, e para falar dos acidentes de trânsito. Fala-se em vandalismo, para se referir a assaltos a lojas, mercados, supermercados, depredações de edifícios públicos, quebra-quebra de ônibus e trens no transporte público. Fala-se em fraqueza da sociedade civil, para referir-se à ausência de entidades e organizações sociais que articulem demandas, reivindicações, críticas e fiscalização dos poderes públicos. E fala-se em debilidade das instituições políticas para referir-se à corrupção nos três poderes da República, à lentidão e o segredo no poder judiciário e à falta da modernidade política. Essas imagens têm a função de oferecer uma imagem unificada da violência, que seria uma espécie de núcleo de todas essas imagens da violência. Chacina, massacre, vandalismo, guerra civil tática e indistinção entre polícia e crime, pretendem indicar qual é o lugar onde a violência se situa e se realiza. É lá. Ou seja, essas imagens têm a tarefa de circunscrever a lugares onde existe violência. As expressões fraqueza da sociedade civil, debilidade das instituições políticas, são apresentadas como impotentes para coibir a violência, que, portanto, estaria localizada num outro lugar e não nas próprias instituições sociais e políticas. Assim, o conjunto dessas imagens indica que há uma divisão entre dois grupos. De um lado, estão os grupos portadores de violência. E de outro lado, os grupos impotentes para combatê-la. Então, está tudo organizado, é tudo claro, não há problema. Nós podemos falar da violência e exibi-la, porque nós já estamos circunscrevendo, nós estamos determinando quem são os seus portadores e estamos lamentando que não haja força para combatê-la. E ficamos tudo como dantes no quartel de Abrantes. Né? Ora, essas imagens operam de maneira a assegurar a conservação do mito da não-violência por intermédio de um conjunto de mecanismos que agora sim são mecanismos ideológicos que afirmam e negam a presença da violência na nossa sociedade. O primeiro mecanismo ideológico é o da exclusão. Afirma-se que a nação brasileira é não-violenta e que se houver violência, essa é praticada por gente que não faz parte da nação, mesmo que tenha nascido no Brasil e viva no Brasil. O mecanismo da exclusão produz a diferença entre um nós, brasileiros, não violentos, e um eles, não brasileiros, violentos. Eles, portanto, não fazem parte do nós e eles estão excluídos da boa gente brasileira. O segundo mecanismo é o da distinção. Distingue-se entre o essencial e o acidental. Por essência, os brasileiros não são violentos. Portanto, a violência é acidental. É um acontecimento efêmero. Ela é uma onda, uma epidemia, um surto. Essas palavras são muito significativas, porque essas palavras indicam que se trata de algo passageiro, algo que acontece na superfície da sociedade por um tempo limitado e se vai. E por que que isso pode ir embora? Porque, por essência, a sociedade não é violenta. Então, ela é uma doença passageira, uma epidemia, um surto, localizado na superfície de um tempo e de um espaço definido. Ou seja, a violência é um episódio limitado no tempo e no espaço, superável e que deixa intacta a nossa essência não violenta. O terceiro mecanismo é jurídico. A violência fica circunscrita ao campo da delinquência e da criminalidade. O crime sendo definido como ataque à propriedade privada, o furto, o roubo, seguido de assassinato, o latrocínio. Esse mecanismo permite, por um lado, determinar quem são os agentes violentos. De um modo geral, ladrões e assassinos, que, como todos sabem, pertencem às classes populares. E, por outro lado, legitimar a ação policial contra a população pobre, os sem terra, os negros, os indígenas, as crianças sem infância, os moradores de rua, os favelados. Eles todos fazem parte do bloco do eles e são eles que são os portadores da criminalidade. E a violência se reduz à criminalidade. A ação policial pode, às vezes, ser considerada violenta. Ela recebe, então, o nome de chacina, massacre, quando de uma só vez, sem um motivo claro, o número de assassinados é muito elevado. Se for pouca gente, não precisa nem tomar conhecimento. No restante das vezes, portanto, o assassinato policial é considerado normal e natural, uma vez que se trata de proteger nós contra eles. Proteção também conseguida por meio dos agentes de segurança fornecidos por empresas privadas, pela presença de cães e dispositivos eletrônicos. O quarto mecanismo é sociológico. Atribui-se a onda, a epidemia, o surto de violência a um momento definido no tempo, aquele no qual se realiza uma transição para a modernidade das populações que migraram do campo para a cidade ou das regiões mais pobres, o norte e o nordeste, para as mais ricas, o sul e o sudeste. A migração causaria o fenômeno temporário da anomia, no qual a perda das formas antigas de sociabilidade ainda não foram substituídas pelas formas novas, modernas, fazendo com que os migrantes pobres tendam a praticar atos de violência, que desaparecerão quando estiver completada a sua transição para a modernidade. Aqui, não só a violência é atribuída aos pobres, aos migrantes, aos desadaptados, como ela é consagrada como alguma coisa temporária que terminará. O último mecanismo ideológico é o da inversão do real, graças à produção de máscaras que permitem dissimular comportamentos, ideias e valores violentos como se eles fossem não violentos. Assim, por exemplo, o machismo é colocado como proteção natural à natural fragilidade feminina. Proteção que inclui a ideia de que as mulheres precisam também ser protegidas de si próprias, pois, como todos sabem, o estupro é um ato feminino de provocação e sedução. O paternalismo branco é visto como proteção para auxiliar a natural inferioridade dos negros e dos índios. A repressão contra os homossexuais é considerada uma proteção natural aos valores sagrados da família e agora, evidentemente, da saúde e da vida de todo o gênero humano, ameaçada pela AIDS trazida pelos degenerados. A destruição do meio ambiente é orgulhosamente vista como sinal de progresso e civilização, etc. Eu poderia prosseguir bastando eu elencar os pontos com que o boi, a bala e a Bíblia pretendem destruir todos os direitos conquistados. É esse conjunto aqui que está na boca de todos eles, né? Em resumo, a violência não é percebida ali mesmo onde ela se origina, ali mesmo onde ela se define como violência propriamente dita. Isto é, como toda a prática e toda a ideia que reduza um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente o ser de alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade econômica, social, política e cultural, isto é, a ausência de direitos. Mais do que isso, a sociedade brasileira não percebe que as próprias explicações oferecidas para a violência são violentas, porque ela está cega para o lugar efetivo da produção da violência, isto é, a estrutura da sociedade brasileira. Dessa maneira, as desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais, as exclusões econômicas, políticas e sociais, a corrupção como forma de funcionamento das instituições, o racismo, o machismo, a intolerância religiosa, sexual e política, não são consideradas formas de violência. Isto é, a sociedade brasileira não é percebida como estruturalmente violenta e a violência aparece como um fato esporádico na sua superfície. E com isso, então, eu passo ao meu último tópico. Estou acabando. O fundamento da violência brasileira, a sociedade autoritária. Para nós compreendermos o que se passa na nossa sociedade, nós precisamos passar da violência física à violência simbólica. Isso é a maneira como a nossa sociedade se estrutura em termos de, e agora eu estou me referindo efetivamente aos mores, né? a essa moralidade vigente como senso comum nosso, né? Valores, normas e regras que organizam as relações sociais e políticas. Em outras palavras, nós precisamos passar à cultura no sentido amplo do termo, isto é, como definição simbólica do espaço, o próximo e o distante, o alto e o baixo, do tempo, o passado, o presente e o futuro, as distinções entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto, o belo e o feio, o sagrado e o profano, o possível e o impossível. Esse é o campo da cultura, né? Evidentemente, nós não podemos aqui percorrer todos esses valores, mas simplesmente supor a presença de alguns deles como estruturantes das relações de violência no Brasil. Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre espaço público. E tendo no centro a hierarquia familiar, é uma sociedade etimologicamente e sociologicamente despótica, fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos. Nela, as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. Isso aparece na pergunta mais simples durante uma altercação. Você sabe com quem está falando? Meu marido é estadunidense. E ele disse, isso seria incompreensível para um estadunidense, porque numa altercação, um fala para o outro, quem você pensa que você é? Aqui não. Você sabe com quem está falando? Imediatamente a relação é uma relação de hierarquia entre o superior e o inferior. Na coisa mais simples, na padaria, no supermercado, na feira, no trânsito. É assim a relação social. A relação social básica é entre um superior e um inferior. Então, nela, as relações sociais intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação de mando e obediência. O outro jamais é reconhecido como um sujeito, tanto no sentido ético quanto no sentido político do termo. Ele é jamais reconhecido como uma subjetividade e como uma alteridade. As relações entre os que se julgam iguais são de parentesco, de compadrio, isto é, de cumplicidade. E entre os que são vistos como desiguais, o relacionamento toma a forma do favor, da clientela, da tutela, da cooptação. E quando a desigualdade é muito marcada, assume a forma da opressão e da repressão. É uma sociedade que naturaliza as desigualdades econômicas e sociais, as diferenças étnicas, que são postas como desigualdades naturais entre superiores e inferiores, assim como naturaliza as diferenças religiosas e de gênero, levando à naturalização de todas as formas visíveis e invisíveis da violência. Micropoderes se capilarizam em toda a sociedade e capilarizam, através deles, o autoritarismo, que partindo da família e na família, se espraia para a escola, o hospital, as relações de trabalho, os meios de comunicação, o comportamento social nas ruas, o tratamento dado aos cidadãos pela burocracia estatal, cristaliza-se nas instituições públicas e no desprezo do mercado pelos direitos do consumidor. A violência policial é apenas mais um caso de despotismo que estrutura toda a nossa sociedade. Ou seja, a violência policial não é uma exceção escandalosa, mas é parte da regra da sociabilidade brasileira, que opera com o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado. Portanto, o encolhimento do espaço da lei e do direito e o alargamento do espaço do interesse e do privilégio. Há nela o fascínio pelos signos de prestígio e de poder que marcam a presença dos privilégios na relação com o outro, como uma relação entre um superior e um inferior. É o caso, por exemplo, da importância dada ao diploma universitário, não como sinal de conhecimento, mas como signo de status social. Da mesma maneira, há uso de títulos honoríficos, sem qualquer relação com a sua possível pertinência ou atribuição. O caso mais correntio sendo o uso de doutor, quando na relação social o outro se sente ou é visto como superior, e doutor é o substituto imaginário para antigos títulos de nobreza. Já que eu não posso chamá-lo de senhor conde, senhor barão, senhor marquês, doutor. Esse mesmo fascínio por status e prestígio aparece na manutenção da criadagem doméstica, cujo número, ao aumentar, aumenta o prestígio e o status do seu detentor. Pesquisas recentes revelam que o Brasil é o país que tem o maior número de serviçais domésticos. E, sobretudo, é o país no qual as casas dominantes possuem um número absurdo de servidores domésticos. Eu pensei que fosse a Colômbia, mas somos nós. Eu tenho uma amiga colombiana, e uma das coisas que ela estranhava no Brasil é você chega na sua casa e, em vez de você apitar um treco lá, e os servidores irem abrir o portão para você entrar e para entrar o carro e tal, você aperta um treco, você mesma abre, você entra. Ela sempre dizia, mas e para quê? Para que os empregados? E se você chega a 1 hora da manhã, o empregado está lá de plantão. Em Bogotá, o cara fica de plantão esperando o cara chegar. Eu imagino, se a pesquisa diz que nós somos pior que a Colômbia, aqui no Brasil é a mesma coisa. E ninguém considera isso uma violência. É disso que eu estou falando. A sociedade é tão violenta que ela considera que isso é prestígio. É um horror. O Brasil é um horror. Bom, a sociedade brasileira está polarizada entre a carência das camadas populares e os privilégios das camadas dominantes e dirigentes, sendo espantoso que nos últimos 15 anos os programas governamentais de transferência de renda tenham tirado 42 milhões de pessoas da linha da miséria, garantindo-lhes o direito a 3 refeições diárias e a moradia. Durante 500 anos, essa miséria foi considerada natural ou simplesmente ignorada, dando a medida da violência da nossa sociedade. Os acontecimentos de 2016 operam para repor a violência econômica e social, o retorno da conservação da polarização extrema entre a carência e o privilégio, valendo-se das operações do Poder Judiciário e do Poder Legislativo como instrumentos privados para o exercício da violência, desinstitucionalizando a República e inviabilizando a democracia. De fato, o autoritarismo vem se exprimir no modo de funcionamento da política. Os partidos políticos são clubes privês das oligarquias regionais, arrebanhando a classe média em torno do imaginário autoritário, isto é, a ordem e a segurança, e mantendo com os eleitores 4 tipos principais de relações: a cooptação, o valor, o favor, a clientela, a tutela e a promessa salvacionista por via fundamentalista messiânica. O Estado é percebido apenas sob a sua face do poder executivo. Os poderes legislativo e judiciário ficam reduzidos ao sentimento de que o legislativo é corrupto e o judiciário injusto. A identificação entre o Estado e o executivo, a ausência de um legislativo confiável e o medo que se tem do judiciário, somado ao autoritarismo social, levam ao desejo permanente de um Estado forte para a salvação nacional. Por isso, não é surpreendente que o processo de democratização do país não tenha alterado o sistema partidário e o sistema eleitoral deixados pela ditadura civil-militar. Graças ao mito da não-violência, nós deixamos na sombra o fato brutal de que vivemos numa sociedade autoritária, verticalizada, hierarquizada e, por isso mesmo, violenta, que bloqueia a concretização de uma vida ética, de um sujeito ético, de uma vida política, de um sujeito político. Isto é, de uma intersubjetividade verdadeiramente ética e democrática. Obrigada. Eu vou encerrar com uma colocação feita por um jovem de 17 anos no século XVI, na França, chamado Étienne de la Boétie, que escreveu um texto, um ensaio, que ficou conhecido com o nome de O Discurso contra a Servidão Voluntária. E o Boétie pergunta como explicar que países inteiros, cidades inteiras, pessoas, se submetam a um tirano quando, na verdade, o tirano só se mantém pela força das armas. Depois o Boétie diz, não, ele usa as armas porque ele tem medo, é ele que tem medo, se ele não tivesse medo, ele não precisaria das armas. A questão não é tanto o de saber por que que todos obedecem ao tirano? Isso é o de menos. Ele diz, o tirano tem um corpo igual ao de qualquer um de nós. Ele tem dois olhos, duas orelhas, uma boca, duas mãos e dois pés. Como explicar que ele possa espionar o país inteiro? Quem deu para ele milhares de olhos com que ele nos espiona? Quem deu para ele milhares de ouvidos com os quais ele nos espiona? Quem deu para ele esses milhares de mãos com os quais ele nos esgana? Quem deu para ele esses milhares de pés com os quais ele nos esmaga? E o Rabu se diz, mas fomos nós. Os mil olhos do tirano, ele recebeu de nós. Os mil ouvidos do tirano, ele recebeu de nós. As mil mãos do tirano, ele recebeu de nós. Os mil pés que ele tem, ele recebeu de nós. Derrubar um tirano não significa que eu tenha que lutar contra ele. Eu derrubo um tirano se eu não der para ele aquilo que ele está pedindo. Se eu não der para ele os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos, os meus pés, a minha boca, meu coração e meu pensamento. Contra a servidão voluntária.